E hoje a gente vai falar sobre a velhice e o ambiente traumático que pode gerar sintomas para essa pessoa que está já numa idade avançada. Alguns falam de 60 anos acima, outros 65 anos acima, mas essas idades avançadas podem trazer alguns ambientes que podem colaborar para que alguns sintomas apareçam. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas informações, e eu aqui estou junto com o Daniele Soares e Luciano Irata. Eles vão compartilhar também as vivências deles, os atendimentos que eles têm com pessoas aí da terceira idade, para que possam também ajudar todos nós aqui a compreendermos o que vem de diferentes pontos do Brasil, né? Porque eu e do exterior também, né, Dani? Tem atendimentos fora do país também. Então, nessa relação de vermos no ambiente como um todo diferentes possibilidades que podem acontecer nessa idade, né, da velhice. Mas, primeiramente, eu vou pedir para a Daniele se apresentar aí para quem está chegando pela primeira vez e não conhece nem ainda a Dani ou o Luciano. Dani, conta um pouquinho de você.
Olá, pessoal. Eu sou fisioterapeuta, também trabalho com algumas terapias integrativas, como a microfisioterapia, a origem emocional dos sintomas, a radiestesia, uma terapia neurofacial, que é bem bacana, e todas no intuito de olhar o indivíduo dessa forma integral, o mais integral possível, né? Mas também partindo do ponto da individualidade. Então, a gente integra, mas a gente consegue enxergar cada indivíduo com as suas particularidades, né? Então, é isso.
Perfeito. Luciano, conta um pouquinho de você.
Bom, eu sou fisioterapeuta aqui no Brasil, fiz medicina fora do país, na Ásia. Durante esse tempo, com a medicina chinesa, trabalhando com a visão do corpo como um todo, dentro das suas emoções, com a medicina germânica, a gente vem contribuindo com esse conhecimento e essa complementação, que é muito importante. Trabalhar o corpo como um todo, suas emoções, trabalho com a microfisioterapia, com a homeopatia e a fitoterapia.
Muito bom. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta de formação de base, mas já venho lá desde o começo buscando informações que geram esse entendimento do paciente como um todo, né? Então, trabalhando com as questões emocionais, influenciando nos sintomas físicos, e já desde 2018, aí dentro do curso Origens, para disponibilizar esse conhecimento para outros profissionais e terapeutas que querem auxiliar os seus pacientes a terem uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, a velhice, né? A gente sabe e vê, às vezes, nos pacientes que chegam no consultório que há diferentes situações acontecendo nessa fase da velhice que pode influenciar nos sintomas deles. Sabemos que já tem um processo degenerativo, né? Porque o corpo, com o passar do tempo, também pode trazer processos degenerativos, mas há questões que podem ser potencializadas devido a esse ambiente rotineiro que essa pessoa acaba sendo submetida, né, nesse momento. O que você já viu, Daniele, de observações? Você também já passou por pais que viveram essa fase, né, de velhice. O que você observa como questões mais frequentes aí de ambientes que estão traumáticos para eles?
Travou, Ivan?
Não, eu desliguei o som do Irata porque estava com...
Eu estava vendo um segundo, achei que era...
Tem um som por trás ali.
Tinha, isso. Ele ligou de novo. Bom, desde a época que eu trabalhava, assim que eu formei, eu segui a especialização de fisioterapia respiratória. Então, eu trabalhei muitos anos, tanto a nível ambulatorial quanto a nível de CTI. E quando eu mudei para cá, para Caratinga também, eu fui dar aula, né? Então tinha os ambulatórios. Então a quantidade de doses é muito grande. E o que, que eu percebo, assim, antes de a gente falar do ambiente hoje, né? Para um idoso hoje, a gente tem que entender todo o percurso do ambiente que ele cresceu, que ele se desenvolveu. Porque é a partir dessas construções que ele fez ao longo da vida, até que ele chegue à idade, né, de maturidade maior, que vai fazer com que ele colhe os frutos daquilo que foi plantado ao longo dos anos, né? Também vai fazer com que modele um pouco a forma dele perceber a vida. Então, tudo aquilo que ele foi construído desde a sua infância, da sua adolescência, dessa fase adulta, que é uma faixa maior, se a gente for considerar as proporções de faixas etárias, a gente percebe que muito do contexto que ele viveu nesse processo de construção da profissão, como que foi a formação, qual que é a ideia que ele faz de família, se ele passou por processos, se foi uma pessoa feliz, no sentido de estar satisfeito e grato com aquilo que tem, ou se foi uma pessoa que sempre olhou para a falta, isso vai potencializar nesse período da idade mais avançada, né? E eu percebo que é muito pessoal, muito da característica de identidade da pessoa, é o que ela vai reverberar nessa fase agora, de uma forma mais intensa. Então, o ambiente pode ser mais traumático ou menos traumático, de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, né? Todas as experiências que ele teve, em termos de família, em termos de emprego, as experiências de vida, que eu falo assim, a vivência. Como que ele conseguiu? O que ele fez com aquilo que aconteceu com ele? E aí, nessa fase, que ele vai sentir esse ambiente como traumático, ou que ele vai desenvolver, né? Por exemplo, tem idosos que a gente vê que cria um certo vínculo e dependência dentro de um contexto de falta, né? Que quando ele chega na fase idosa, ele toda manifestação de filhos ou de pessoas de fora que dá um mínimo de percepção que não tem tempo para ele é visto como uma coisa muito traumática, né? E isso é uma coisa muito recorrente. Porque na hora que essas pessoas chegam nessa fase da que a gente chama de idoso, né? Uma fase
tá travando teu áudio com o fone.
Ficou melhor agora?
Bem melhor.
Tá. Então, a gente vê que quando eles chegam nessa fase de idosos, né, que a gente categoriza como idoso, uma fase mais madura, os filhos, a maior parte dos filhos, estão numa fase do adulto pleno, porque eles já vão provavelmente estar fora de casa, provavelmente já têm sua família. Então, eles estão no momento que eles viveram lá atrás, e depende muito daquilo que ele ofereceu para aquele filho. Quando ele era adulto, como que esses filhos também vão reverberar isso? E como ele percebe esse ninho vazio, esse distanciamento, é uma forma que eu vejo que é uma das questões que eu vejo bem forte como a percepção do ambiente traumático. Eu se senti abandonado, rejeitado, ninguém olha para mim, ou não. Ele criou um vínculo com ele mesmo, né? Aprendeu certas questões na vida dele que ele falou assim, olha, tá tudo bem. Eu sinto falta, senti saudade, mas eu vou viajar, eu vou ler, eu vou estudar. Então, é bem relativo diante de tudo que foi construído antes, de como ele, o que ele conseguiu fazer com todas as vivências, dramas e traumas da vida dele. E aí agora vai potencializar nessa fase.
Então, basicamente, o contexto entra na quantidade de recursos que ele adquiriu durante a vida para conseguir lidar com as situações, né? Quando ele se trabalhou e quanto do barrilzinho dele ele encheu. Porque quanto mais ele encheu o barrilzinho com conflitos, com situações, ali acontece uma gotinha, uma luta muito idosa, já às vezes tende a aflorar alguma coisa maior do que necessariamente seria, né?
Isso. Não sei se
é mais ou menos isso também que tu vê, Irata.
Tem um ponto, assim, que a gente tem a importância da essência, né? Todo esse histórico, toda essa história que é que é vivenciada. E aí, nesse momento, por natureza, a sua essência ela vai ficando mais fraca. Essa fragilidade, né, que a gente tem o conceito do Ki ou do Ti, ou Shen, né, a gente vai perdendo essa essência. E essa fragilidade, ela vai sim ativar esse ambiente que não se tem mais, por exemplo, a dominância, né? E aí, naquele momento, ele que sempre cuidou e que agora está sendo cuidado, é um contraste para o idoso, né? Então, é uma fase onde a gente percebe muito essa questão da impotência, né? É, teve um caso que eu acompanhei, inclusive ele também é ele é japonês, é aquela rigidez, né? E chegou até a mim em relação à dor, né? Então, persistindo ali, realizando várias etapas para melhorar esse quadro da dor física, né? Que a gente sabe que é por uma questão da fisiologia do envelhecimento. Mas aí, no ponto, ele chegou para mim e virou, olha, a minha dor, ela não é dor física, ela é uma dor do espírito, é uma dor na alma. Então, aí você começa a entender os fatores relacionados com o ambiente. Uma pessoa que chegou aqui no Brasil, que cuidou de todo mundo e teve aquela, digamos, foi o dominador, né? Foi o cuidador. E aí ele se depara sendo cuidado, né, de uma maneira diferente, mas que ele não tem mais aquelas habilidades, né? Então é aquele momento que você tem que adaptar com o que você tem. Você tem aquele período da aceitação, envolvendo questões culturais, crenças. Essa adaptação, ela vai se tornar um ambiente um pouco agressivo, né? A gente acaba vendo que há uma certa dificuldade de aceitação. É uma que, como que você começa a imaginar o que se possa projetar? Né? Eu não vou projetar mais 10 anos. Tem pessoas que vão viver dias por dia. Só que aquele histórico, ele acaba sendo um contraste, porque eles estão vivenciando no momento. E a gente sabe a resistência que eles têm, né? Uma, das suas habilidades. O seu dia a dia, não são mais as mesmas. O corpo não aguenta. E aí você tem que lidar com o corpo, com o físico, com as suas limitações e a mente. Né? Então, há uma briga constante nesses dois pontos, que por mais que você tenha, né, a família ao seu redor, ele não vai se sentir no meio das pessoas. Esse movimento, ele fica estagnado, né? E aí, muitas vezes, sim, a gente se sente rejeitado, né? Eu sou inútil, não posso fazer mais nada. Há um detalhe importante que, quando a gente cita que o movimento é o segredo de viver bem, né? Estar em ação. Uma casa que tem muitas pessoas interagindo, tudo isso vai, de uma certa forma, contribuir com esse ambiente. Né? Por acaso que a gente fala que as casas dos avós, né? Por que que o avô ele tem com as crianças essa alegria? Né? O avô faz tudo, porque a criança ela é muito ativa. E isso faz, pensando dentro da medicina chinesa, essa ativação ainda da sua essência. Né? Então, isso, o movimento é muito importante. É um dos pontos que a gente sabe que vai contribuir nesta fase de adaptação, do reviver e viver o momento, né, que se tem perante a velhice.
Muito bom. E me veio duas questões principais com o que vocês falaram, que é o contexto de trabalhar durante a vida e, às vezes, não conseguir saber o momento de usufruir também. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela durante a vida não usufrui, é muito frequente, né? Antigamente, ela trabalhava na roça, trabalhar para conseguir o pão de cada dia, trabalhar para conseguir o alimento de cada dia, e a vida dura, difícil e sofrida, sem momento para usufruir, né? Sem momento para aproveitar, sem momento para curtir. E aí, quando chega na velhice, que seria o momento de usufruir, às vezes adoece, às vezes falece, né, e não consegue usufruir, ou às vezes é difícil passar o bastão. É, o passar o bastão é deixar aos outros assumirem as suas funções, assumirem suas responsabilidades, né? Eu lembro que minha avó, quando meus pais casaram, minha avó veio morar junto na mesma cidade, né? Então, sempre morávamos meu pai, minha mãe, minha avó materna, né? Depois eu e minha irmã. E minha avó, ela que inaugurou o Clube dos Idosos na cidade, na minha cidade natal. E ela era a presidente, né? Então, ela organizava, ela comandava as viagens, isso, aquilo e outro, né? Os bailinhos, né, do Clube do Idoso. Só que em um momento, quando ela teve que passar o bastão, né, ou seja, uma outra pessoa ia assumir a presidência, não era mais do meu jeito. Não era mais da minha forma. Né? E aí eu começo a não gostar mais. Começo a não ir mais. Começo a definhar. Porque eu não estou mais ativo, não estou mais interagindo, não estou mais tendo função, que é o que o Irato falou. Né? E a mesma coisa no... naquela pessoa que é o dono da empresa, né? Eu sou o dono da empresa, eu trabalho, e aí é a hora que eu tenho que passar o bastão para os filhos. Agora os filhos conseguem se virar. Agora os filhos assumem, eu não tenho mais função. E essa sensação de incapacidade, eu acho que é uma das situações que bloqueiam e fazem com que a pessoa comece agora a estagnar, né? É manter-se num padrão de agora não sirvo para nada. Não sei se é mais ou menos isso que tu vê também, Dani.
Liberar o fone. Sim, eu estava escrevendo algumas coisas aqui, pensando assim que a gente montou uma sequência de lives que a gente começou lá na gestação e vem agora. E a gente está chegando naquele ápice que tudo que foi construído, né, a essência do idoso, ela começou lá atrás de tudo que a gente falou. E aqui ela vai manifestar de diversas formas conforme esses traumas antigos. Mas uma coisa que é muito recorrente, tanto essa coisa que você falou, né? Agora eu não controlo mais, provavelmente sou eu que vou ter que ser controlado, que esse desapego, esse deixar ir e só fluir, eu acho que é a coisa mais difícil. Porque a gente passa uma vida inteira controlando, a gente passa uma vida inteira. Tudo tem que sair certinho, eu tenho que responder à altura de algum emprego, da família. E, de repente, isso ser colocado numa caixa, ser guardado, não é um processo fácil. Porque a gente vive aqui agora pensando que a gente vai dominar o mundo. Né? Que está tudo certo, que eu estou fazendo tudo certo. E a gente não está vivendo aqui agora, a gente como adultos, podemos falar assim, né? Quando eu estou de plena, porque, né, já tem uma série de construções aí, talvez, né, o ideal de estar numa independência, que a gente olha para um futuro, mas a gente olha para um futuro muito próximo. Não é aquele futuro distante, às vezes, assim. E como que vai ser? Como que eu estarei com 70 anos? Né? E o que eu posso construir aqui para gerar a minha independência lá e os desapegos? Porque a gente sempre está trabalhando aqui com aquele achismo que está tudo certo, nada vai mudar. Que eu tenho que correr atrás o tempo todo das coisas. Que eu tenho que controlar como é que vai ser a vida dos meus filhos, como é que vai ser. Né? E aí, quando a gente vive assim, a gente não faz muita coisa por nós mesmos. Porque isso não é questão de egoísmo, né? A coisa que eu mais pergunto no consultório é: o que você tem feito por você para te trazer satisfação de vida? Né? O que que você faz só para você? Não é para sua família, não é para ser aceito por alguém. O que que você tem feito que te dá aquele prazer pessoal, aquela coisa assim, ai, que delícia. Pode ser a coisa mais boba aos olhos das outras pessoas. Isso pouco importa. Só importa para você. Então, eu vejo que quando chega na velhice, ele olha para trás com tudo que construiu, eles construíram, por mais que ele seja de um nível socioeconômico muito desfavorável, ele construiu alguma coisa. Ele construiu uma família, ele fez o melhor de si. Mas o que que ele fez que deu a ele um nível de satisfação que ele possa sentar agora numa cadeira e falar assim, pô, mas eu construí isso. Eu fiz isso para mim, que me deu satisfação. Porque é muito comum, assim, não são todos, mas passaram uma vida construindo, como vocês já me falaram, para o outro. E aí agora ele se vê, entre aspas, né, sozinho. E foi uma coisa que eu perguntei para um idoso essa semana. Falei assim, o que que o senhor gosta de fazer? Ele passou uma vida sendo motorista. Aposentou, chegou, e a pessoa está perdida. Perdida. Então fica um buraco, um vazio, que ele... Está muito engraçado, porque assim, ele não estava sabendo onde colocava a mão. Né? E aí eu perguntei de diversas formas diferentes para ver se ele entendia que ele tinha que agora voltar para dentro e olhar para si, qual que é o problema. Ah, não, porque eu resolvo as coisas... minha filha precisa de mim, quer dizer, a filha está sentindo esse drama, né? Uma pessoa que se trata, que olha para si. E aí veio um segundo drama aí. Que nós, como filhos, queremos que os nossos pais façam algo. Né? E quando eu fui perguntando para ele, ele falou assim, não, eu ficava assim, mas quando o senhor estava trabalhando, o que, que o senhor sonhava em fazer? Tipo assim, ah, quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Não, eu gosto de sair e conversar na praça. E aí eu vi que o incômodo é muito mais dos filhos, né? Que quer que o pai seja produtivo. Por que que acontece? Ele vai ficar em casa. Ele vai começar a perceber coisas que não percebia antes. Né? Muitas vezes a pessoa mais idosa é taxada assim, ah, agora ficou um saco aqui dentro de casa. Tudo reclama, tudo acha ruim. Ele não tinha tempo para ver. Né? Agora tem. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado entre o que você quer para eles, mas o que, que eles querem para eles mesmos. Né? O que, que esse idoso... Será que ele teve algum tempo na vida para pensar? O que, que ele poderia fazer para ele mesmo? Então, muitas coisas que a gente vê nos idosos hoje, nós todos profissionais da saúde que estamos recebendo esses idosos, ele teria que ser como um espelho. O que, que você, o Hirata, né, e todos os colegas que estão nos assistindo, o que, que vocês têm feito por vocês que vão garantir uma fase de idosos, e a minha está próxima, né, que vai ser satisfatória para mim, que vai me garantir independência, que vai me garantir que meus filhos vão embora e eu vou ter que lidar comigo mesma. Né, voltar a ficar dois, isso quando o idoso não perde o parceiro e vai ficando mais difícil. O que, que a gente está fazendo, gente, com isso tudo? Então, assim, todas essas questões que a gente olha na origem emocional, né, do sintoma, o sentido de abandono, de rejeição, né, que vai pegar ali os coletores renais, que vai potencializar todas as doenças, né? Quando você adoecer... agora estou mais velho, começa a aparecer um monte de coisa, mas começa a aparecer um monte de coisa porque tudo aquilo não foi olhado. Os processos de desvalorizações intensos que a gente passa na vida inteira e a gente joga por debaixo do tapete, né? Eu lembro que meu pai chegou a um nível de artrose, que eu brinco assim, ele só não tinha artrose nos cílios, no cabelo, o resto onde tinha. Foi uma vida inteira de autodesvalorização, né? E uma vida inteira de muito trabalho. Então, é aquela coisa que a gente vê, né, no curso Origem, aquela compensação, na hiperperformance. Mas o que deu para ele, o que eu admiro muito, que eu tenho de aprendizado, né, dele é... Ele nunca desistiu. E dentro das coisas que ele fazia para manter a família, olha que ele construiu muita coisa. Ele fez muito... de coisas que ele gostava, mesmo que era difícil. Então, ele nunca se entregou. Né? Então, olha assim, ele tinha jornal, ali o jornal todo. Estava morrendo de dor, mas ele ia tomar seu próprio banho. Né? Ele fez serviços sociais. Então, são coisas que isso dava um prazer. E ele morreu falando assim, ai, eu fiz pouco. como que fez pouco, criatura? Né? Tá toda na área de tanto trabalho. Então, são essas coisas, eu acho que essa fase que a gente tem que olhar para o ambiente, mas a gente tem que olhar para o aqui e agora, o que eu estou construindo aqui agora. E quando a gente recebe esse idoso, é talvez trabalhar essa para ele, essa, esse desfazer esse novelo que ele enrolou a vida inteira. Né? O desapegar agora e olhar para si. E aí ele não está treinado para olhar para si.
Perfeito. E aí vem... Anotei mais umas coisas aqui, né? É, e eu, quando eu pergunto também para os pacientes, ah, o que te motiva, né? O que, que você faz para você? O que te agrada? Ah, não, eu trabalho. Não, mas trabalhar, tu trabalha para ajudar os outros, né? Fazer o serviço aos outros. Ah, não, eu ajudo minha filha. Não, mas de novo, tu tá fazendo para outra pessoa, né? E às vezes é difícil entender o que eu faço realmente para mim, porque a vida inteira realmente passou fazendo, não se dedicando às outras pessoas para que todo mundo ficasse bem, né? E aí vem aquela palavra, né? Motivação. O que te motiva a promover uma ação a você? Porque o que me motiva é sempre promover ação para os outros. Não me motiva a tomar uma ação para mim. Então, por isso que falou, né, Dani? A gente tem que encontrar o que para essa pessoa específica motiva a ação. Será que me motiva promover a ação de fazer atividade física para que eu possa brincar com meus netos? Será que me motiva promover a ação para que eu possa chegar até os 87 anos? Será que me motiva tomar ação para quê? Né? Eu tenho que ter um para quê. Para que, que eu vou fazer um Pilates? Para que, que eu vou fazer uma caminhada? Para que, que eu vou lá no Clube dos Idosos conversar com os amigos? Para quê? Né? Então, o que, que vai me motivar a seguir para o próximo passo? E isso é um pouco do que, né, Pirata? Tem que motivar o que para que ele gere energia para eu poder fazer as coisas, né?
Essa motivação, ela é através do movimento. E lógico que o movimento não é apenas o que se diz atividade física. É justamente essa identificação que você disse. Para quê? Né? As questões para ter a motivação e sim o movimento contribuir para a sua essência. É muito comum, né? Eu acredito que todos já viram que nos parques, na China, eles divulgaram muito, divulgam mais na China, mas no Japão tem muito, idosos dançando, fazendo tai chi, né? Em todos os horários. Dali você entende que realmente o movimento ele está presente. Mas naquele âmbito ali, ele sabe a importância de estar fazendo o movimento e que daquilo vai contribuir, né, na fase que ele se apresenta. Não adianta você querer que ele vá para a praça fazer um tai chi chuan, ele sendo contrariado. O ambiente vai ser mais traumático e aí o movimento não vai acontecer. Então, durante todo aquele, como a Dani citou, né, toda essa história, todo esse embaraço que ele fez, e aí você vai desleixando com o que ele tem no momento, é muito importante, sim, que ele tenha essa, não só a preparação, mas a identificação. Né? Aquela situação de que eu cuidei, que eu fui responsável de todos, e agora todo mundo é responsável de mim. Então, essa troca de personagens, né, a gente, pelo menos no consultório, a gente acompanha para lidar com essas emoções, né, é, de uma certa forma, separar todo o ciclo que ele teve para que ele possa identificar e o que ele tem hoje ser mais saudável. Né, essa visão, essa cobrança que muitas vezes os filhos, né, ali têm. Né, essa cobrança ela vai intensificar. A gente acha que está melhorando, né, que é o excesso de preocupação, mostrar esse amor, mas calma. A gente precisa respeitar o tempo dele naquele ambiente e naquele movimento que ele está buscando para promover a sua essência. Né? A essência, ela, digamos, a energia para dar continuidade, ela vem pela identificação de tudo que foi feito. Né? As experiências, eu não posso, durante 50, mais de 50 anos, nunca foi feito Pilates. Eu nem sei o que é Pilates. E aí me jogam no Pilates. A gente precisa esse reconhecimento dos ambientes, do que a gente possa proporcionar, e que eles tenham esse contato, né? A experiência, o primeiro passo para eles é muito difícil, porque quando você entra na aceitação, ele já está numa fase de buscar essa aceitação do que ele está vivendo. E ali todo mundo começa a jogar várias situações para que promova uma saúde, né, que ele se sinta melhor. Ele já está num conflito de aceitação. A vida inteira trabalhou. E será que ele está aproveitando, abrindo mão, né, desapegando isso? O desapego é muito... É algo assim que, quando a gente vai trabalhar com a medicina chinesa, ela é impactante, o desapego, porque você mexe com o seu ki ancestral. E ali você vai ativar muitas coisas. E o desapego não é tão fácil assim. Não é o desapego apenas pelo que se diz, o material. Mas são pelas conquistas. Né? Então, você tem uma vida financeira, né, tranquila, agora você trabalhou tanto que você tem o direito, tem como realizar tudo aquilo que você nunca fez. Quantas situações eu já peguei, né, idosos assim, que passaram fome, vieram para o Brasil, não tinha nada, e estão numa condição que eles podem comer o que quiserem, mas não comem. Eu tive um caso de uma família portuguesa, mais de 80 anos, passaram fome, fizeram uma conquista financeira, enfim, empresas. Até hoje ele come uma latinha de sardinha. Ele não abre mão. Aí o que acontece? Você vai ter a crítica, né? Essa crítica vai potencializar o quê? Essa aceitação. Né? Então, trabalhar esse momento, trazer a eles essas vivências e a importância dele entender o que se diz aproveitar, né? Esse momento de desapegar estas crenças, né? Para que possa, sim, viver o hoje com tudo que está presente nas suas conquistas.
E é bem importante esse contexto inicial que você falou, que é a educação, né? Se o paciente não tem a educação de saber que é importante aquilo, não tem como motivar para ele aquilo. Então, se ele não teve, ele não foi educado para dizer, o Pilates é bom porque vai te gerar isso e vai te proporcionar isso, aquilo, aquele outro. Ou é interessante você trabalhar sobre aquelas situações emocionais que aconteceram, porque isso bloqueia isso e faz com que você não consiga ficar isso. Se a pessoa não é educada sobre os benefícios, se não é educada sobre o que vai proporcionar isso para ela, não vai ter motivação alguma de fazer. Né? Como você falou, a pessoa nunca fez a vida inteira aquilo, e de repente quer me impor goela abaixo de eu ter que fazer Pilates, eu ter que fazer atividade física, eu tenho que... Tem que! Tu tem que! Né? E o tem que, às vezes para algumas pessoas, nem sempre é bem tranquilo assim. Vai me empurrado, né? Porque é como se não tivesse mais o controle sobre a sua própria vida. Né? Então as pessoas estão me mandando, estão me obrigando, e eu agora não controlo mais. E aí entra um outro padrão, né, que você falou, Irato, que é o merecimento. Né? É como se a vida inteira eu não me sentir merecedor, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E aí é como se eu não recebo esse merecimento, porque talvez já veio um padrão lá de trás. E por isso que é tão importante a gente trabalhar sobre aquilo que veio lá de trás. O ambiente é importante a gente entender o ambiente que cerca o paciente, mas como a Dani falou brilhantemente, aquilo que vem lá do passado, que vem acumulando, faz com que a pessoa, às vezes, não consiga usufruir do agora. Agora que seria o momento de eu usufruir, como o Luciano falou, agora que era o momento de eu poder experimentar coisas novas, viver coisas novas, às vezes uma situação de que eu fui forçado a vir para o Brasil, num lugar novo, eu não queria, passei por perigo, cada vez que eu vou mudar alguma coisa de rotina da minha vida é ruim. É melhor ficar sempre no mesmo. Porque mudar a rotina é perigoso, como foi lá no meu passado. Ou que eu não sou merecedor, porque os outros mereceram, mas eu não pude merecer porque meu pai me obrigou a fazer tal coisa e meus irmãos ficaram mais tranquilos na vida. Então, enquanto não se corrige esses padrões lá de trás, a pessoa ela fica nessa falta de merecimento e aí não pode usufruir, né? Eu deixo aos outros, por mais que os filhos trabalhem, por mais que os filhos tenham dinheiro, por mais... E se acontecer alguma coisa... Tem que ter uma reserva estupenda lá para que os filhos se encaixem, se encaminhem, fiquem bem. Né? Outro detalhe, né, que eu queria pontuar é o contexto de identidade. Né? E aí eu vou passar a bola para a Dani. Às vezes o paciente, ou todos nós, criamos identificações com algo. Então, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o... profissional de tal área, eu sou o tal coisa, né? E aí a pessoa se identifica tanto quanto com aquilo que na velhice ali, quando eu não tenho mais o trabalho, agora quem eu sou?
Quem eu
quando
sou?
Eu não tenho mais os filhos aqui, agora quem eu sou? Porque a pessoa não sabe quem ela é no fundo, não tem a sua identidade. Isso acontece bastante, né, Dani?
Vocês estão falando aí, estou lembrando, eu assisti umas aulas da Ana Cláudia Quintana, que fala, né? Ela escreveu aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena. E fantásticas as colocações dela, eu tinha escrito algumas coisas aqui, e você falou dessa questão da identidade, né? A vida inteira, vou só puxar um pouquinho antes aqui. Uhum. Essa questão da gente se identificar com aquilo que a gente faz é tão forte, que outro dia eu estava vendo, assim, uma... Lembrei de uma situação que alguém falou mal da fisioterapia e eu fiquei azeda. Falei, como assim? E eu falei assim, engraçado, doeu mais se ela tivesse falado, do que ela tivesse falado de mim, da minha pessoa. Como que a gente, a profissão, seja ela formal ou não, como vira uma identidade tão forte? Como que a gente desloca quem sou eu para aquilo que eu construí para ser? E a Ana Cláudia, ela fala assim, que a gente precisa saber se despedir e saber desapegar da vida que não se precisa mais. Né? E aí ela cita assim, que não sentir falta é diferente de não sentir saudade. Porque eu posso sentir saudade daquilo que eu fui, mas eu sentir falta significa que a minha identidade está lá e não aqui. E tem uma coisa que ela falou que me tocou assim, foi um tapa na cara. Ela falou que nós profissionais da saúde e vários outros profissionais que são, né, de áreas associadas, pessoas que estão fazendo transição de carreira, que a gente vê tanto no curso Origem e em outros cursos, né, também, que a gente quer, a gente está estudando, fazendo técnicas para a gente fazer com que a pessoa volte a ser aquilo que ela era. Reabilitar é habilitar para aquilo que era lá atrás. Ok. Será que nós todos estamos preparados para a gente olhar para o espelho e falar assim, o que eu posso fazer a partir deste ponto, a partir dessa doença? Quais são as minhas habilidades agora? O que eu posso descobrir de mim agora? Que eu estou com 60, 70 anos, não posso andar... ou eu não consigo enxergar mais, ou eu não estou escutando o suficiente. Ok. E ela fala assim, somos capazes de olhar para nós mesmos, espelho, perceber o envelhecimento e perguntar, e agora? O que, que eu sou capaz? E se nós, como profissionais da saúde, né, da área social, se a gente está habilitado para entender que este ponto é o ponto que eu preciso trabalhar para frente, né? Então, assim, quem eu sou agora e quais habilidades eu posso desenvolver, aprender e explorar a partir dessa limitação que eu tenho agora? Porque não adianta eu ficar querendo levar a pessoa lá para trás. Vamos pensar aqui de uma forma bem prática, né? Eu vou pegar meu pai aqui como exemplo. Ele tinha uma degeneração avançadíssima. É importante, né, se ele tivesse aberto o suficiente para olhar para as desvalorizações, para as perdas que ele teve. Sim, mas a pessoa quer, porque às vezes a gente está querendo dar murro em ponta de faca, querendo que a pessoa seja aquela pessoa. E ela está olhando todo dia para o espelho e falando assim, eu não sou isso mais. A gente está causando um outro DHS na pessoa, eu nunca tinha pensado, né? Falei, cara, e aí? Como que a gente pode trabalhar agora como profissionais? E isso vai acontecer com a gente, né? Porque parece que a gente está deslocado quando a gente está atendendo, né? É, o quê? Que a gente pode contribuir para esse idoso descobrir quem é ele agora? Quem que é essa identidade que está com uma caixa? Eles têm vários baús de vivência, experiência, uma coisa linda. E a partir disso aí, daqui, ó, desse ponto aqui para frente, quais habilidades ele pode desenvolver? O que, que ele pode fazer dentro de uma realidade? Porque às vezes a gente não para para pensar isso, nem eles se permitem parar para pensar. E será que a gente está preparado para isso? Ou a gente quer insistentemente voltar ele para aquilo que muitas vezes não é possível voltar? Por que não explorar a partir do momento que ele está? Né? Será que os projetos, que sejam a nível estadual, governamental, a gente está preparado para olhar para isso? Ou a gente ainda continua persistindo em querer levar a pessoa lá para o passado? Porque é tudo que ele precisa desapegar. Ah, não anda mais, tá ok. Tá? É, cadeirante ou tá utilizando o andador? Quais habilidades você pode desenvolver agora? Quem é você agora com isso aqui? Qual que é a sua grande potência? Porque a potência, ela não está no que ele faz, ele está no ser dele. E aí, qual que é o problema? Aquilo que o Ivan falou. Quem sou eu? Será que todos nós estamos aqui assistindo, nossos colegas de curso, será que a gente sabe realmente quem que é a gente, quem que é a potência da gente? Não como fisioterapeuta, como psicólogo, como terapeuta ocupacional, mas eu, minha essência. O que, que eu tenho feito para olhar para mim e para pensar assim, nossa, daqui a 20 anos eu não vou... Eu a louca aqui, às vezes eu penso assim, se eu quero ser uma velhinha bem danada, né, se eu não puder andar... Porque eu penso assim, gente do céu, eu já tenho muitas dores articulares, se eu não puder andar, minha cabeça tem que estar sensacional, porque eu quero assim pegar e virar a pessoa pelo avesso. Né? E eu tenho feito cursos que eu vá gastar menos energia, né? Eu comecei com a quiropraxia, eu falei, eu não vou aguentar isso muito tempo, né? Então eu fui para a parte mais, assim, eu quero trabalhar até uns 80, 90 anos, igual a Anne Ansel, trabalhar com a mente, mas aí o que, que eu estou fazendo para minha mente ficar boa? Né? Se eu tenho conflitos intensos de separação, ai meu Deus, eu falei assim, eu tenho, e aí? Será que eu vou? E minha família toda tem, né? Então, são essas coisas, assim... Estou vendo a Eliana aqui, Dani, vejo muito nos acometidos de AVC. Sim, mas eles têm habilidades. Nosso cérebro é incrível. E aí que tá, a gente está treinado como profissional para estimular essa nova habilidade, esse novo ser, nesse novo formato, que o passado já foi. Então, eu acho que é por aí. Sabe, são muitas importantes que a gente precisa fazer agora e olhar para esse idoso e falar assim, aqui, o que mais que esse cara pode fazer agora? Olha, e tem bastante coisa.
Perfeito. A Rivana coloca, meu pai de 96 anos, conversei com ele sobre desapego e o agradecimento da sua bexiga, pois agora usa fraldas e ele concordou que a bexiga tinha ajudado muito ele durante a vida, né? Então teve informações... E aí esse padrão, né, muitas pessoas acabam não conseguindo virar essa chave e até por isso que a gente fala tanto no curso Origens que depois de um trauma a gente não consegue voltar a ser como era antes. Aquele órgão se modificou, aquele órgão se transformou, essa memória do trauma trouxe novas informações, novas experiências, novos conhecimentos, novas formas de olhar para o mundo. Então quantas pessoas que passam pelo câncer e não são mais as mesmas, E aquelas que continuam sendo as mesmas, continuam com os mesmos sintomas. Né? Volta o padrão. Volta.
O órgão já está mostrando para a gente qual que é o caminho. Desapegue, que agora já virou a página.
Exato. E se eu não aprendo com aquilo e desenvolvo novas experiências ou mudo forma de lidar, eu permaneço no mesmo processo. Então, o mundo é feito de experiências para a gente se transformar e evoluir. E aí me vem muito aquela sensação do andar nos cinco elementos, né, Luciano? Que é a construção de um futuro. Se eu fico preso àquele passado do elemento anterior, que você deu a aula para nós, né? Eu não consigo projetar o próximo elemento, o próximo futuro. E eu fico estagnado. É mais ou menos assim, né?
É, isso mesmo. Porque quando você tem essa identificação daquele que te gerou, a forma que foi gerado. E aí, para você ter essa... permitir essa sequência natural, né? É interessante que você respeitar esse ciclo, é você manter um movimento onde você não vai... Um filho não domina a mãe. Mas que seja algo coerente perante a natureza, a gente vai respeitando todo esse ciclo. Porque qual que é o segredo desse movimento? É o natural. É deixar acontecer, é deixar fluir naturalmente. Deixar que não tenha alguém que está conduzindo para você. Perder essa identidade é quando esse elemento ele não está sendo o que ele é realmente. Ele está sendo gerado porque ele está numa pressão. Ele nem está sentindo o que ele é. Que elemento, ou o que é ele, na verdade. Então, uma vez que você perde esse movimento, e principalmente daquilo que você vai gerar, você não vai ter esse reconhecimento. Você pode até entrar numa frequência pela pressão ou por uma indução de terceiros, não só pessoas, mas por situações. São padrões que deixam você desconfigurado. Aí quando você resolve buscar realmente a sua identidade, e agora? Aí você tem que realmente voltar lá atrás e ter essa identificação. Respeitar supostamente essa hierarquia para que você se identifique naquele ambiente. E ali à frente, onde você vai gerar que seja natural, que isso seja um reflexo para a sua vida. Todo o padrão que você desrespeita esses movimentos é quando a gente vai buscar no tratamento identificar o período que foi supostamente o trauma e que daquele momento está o corpo está tendo dificuldade dessa adaptação. Né? Não só buscar essas raízes, essa origem, mas fazer com que ele tenha, o que ele tem no momento seja natural. O princípio básico é a identificação pessoal, né? E ali, de tudo que ele tem como história, fazer sim com que essas experiências, ele passe o bastão, seja para os próximos das gerações, mas sim para ele sentir esse desapego. E que naquele momento, 60 anos depois, ele está vivendo algo, está aproveitando algo que talvez ele nunca assim não teve contato, mas que para ele vai ser uma boa aceitação, uma boa identificação. Né? A nossa identidade, ela está no nosso movimento. Como a gente citou no início, essa atividade física, essa ação, tudo isso está relacionado com esse ciclo que se envolve os cinco elementos, que é o que nós vamos estar até abordando no seu congresso. Nos cinco movimentos da vida, entender que o que está ao nosso redor, olha a importância para nós entendermos essa nossa identidade, para a gente poder entender o que foi gerado e o que eu estou gerando. E o que eu vou gerar ainda, lógico, vai ser consequência dessa identificação. Né? Então, todos esses pilares perante a velhice, quando a gente então fala, eu preciso aumentar minha vitalidade, eu preciso, né, alimentar minha essência, eu vou alimentar quando eu tenho estas identificações. O que vai nutrir todo esse movimento, toda essa motivação e alegria de viver é quando nós temos este reconhecimento daquilo que foi vivenciado, reviver, reaprender, ou melhor dizendo, reabilitar, como a Dani disse, é jogar esse semelhante que ficou lá atrás. E aí sim, o que nós temos no momento vai ser saudável. O que deixa na velhice, ou melhor dizendo, o idoso feliz? Coisas caras? Abundâncias? Não, é o simples. Veja bem, a simplicidade é o que mais motiva o idoso. Coisas simples, simples, simples. Por quê? Sabemos, sim, que da simplicidade que eles tiveram lá atrás, né, eles tiveram força para conquistar. Mas quando você reapresenta, então, como que eu vou trazer estas, né, pensando dentro dos cinco elementos, busque a sua essência que você vivenciou, que era, sim, a primeira motivação, a simplicidade. Né? Eles não ficam esperando o presente mais caro do mundo. Não, é tomar um café junto, é escutar as histórias, deixar fluir esses conhecimentos, as histórias dos avós. Não é só que eles fiquem lembrando a alegria que já foi vivenciada, mas este fluido é o que a gente cita nos movimentos dos cinco elementos. Dê continuidade, deixe esse movimento, deixe fluir, deixe desabafar, deixe reviver as memórias. Para aqueles que estão escutando, sejam, sim, os grandes, os que eu estou gerando, né? Os meus filhos, os meus netos. E é esses momentos que eles se sentem felizes. Né? O que se diz simples é aquela situação. Né? As pequenas mudanças dão os grandes resultados. Passos pequenos. E dentro de todo esse ciclo, eles tiveram passos pequenos. E aí, quando chega na velhice, eu quero dar um passo grande, eu quero dar toda a informação. Como que eu vou aceitar? Daquilo que ele viveu, daquilo que nós estamos vivendo, né? Já pensando na nossa velhice, como a Dani disse, entender que desses passos pequenos, lá à frente, não adianta que ele dê uma resolução intensa. Isso não vai ser saudável.
Caramba, hein? E eu fico pensando, me veio na cabeça ali a hora que você estava falando, Luciano, a impressão que dá é que às vezes o idoso ele vai vir para transmitir os seus conhecimentos, né? E aí me vem muito aquele idoso que repete muito a mesma história. A impressão é que ou não aprendi com aquela história, então eu tenho que falar várias vezes ela para processar dentro de mim mesmo para trabalhar, ou parece que eu falo e as pessoas não ouvem, porque elas não estão mudando a história delas, porque eu não quero que elas repitam. Então eu repito sempre a mesma história para aprender com o que eu estou falando. Né? E às vezes as pessoas entram para ouvir, filhos, netos, entram para ouvir, certo, outro, às vezes, tá bom. Mas estão vivendo o mesmo erro, estão replicando a mesma história, estão fazendo as mesmas situações. E aqui a gente não está falando que é fácil, né, trabalhar com o idoso. Tá? Existem idosos e idosos, existem pessoas na velhice e outras pessoas na velhice. Cada um vai ter seu momento, sua fase e sua aceitação com o processo. O que a gente está falando é que vocês precisam de algumas fases. Precisa educar, precisa dar motivação, precisa trabalhar sobre aquilo que ficou pendente. Precisa ter esse ambiente, mas nem sempre esse ambiente é favorável para esse idoso. Às vezes esse idoso está em uma instituição, de acolhimento, né? Que às vezes ele pode ter motivações ali dentro, mas pode ter um idoso que já está intensamente em alterações devido a tudo que ele viveu na vida dele, que ele nem mais está consciente das coisas, para se reestruturar e seguir em frente. O que a gente pode fazer é dar melhor qualidade de vida, trabalhando dentro do que é possível, ouvindo dentro do que é possível e motivando dentro do que é possível. Então, sempre é dentro do que é possível. Então, a gente vai olhar cada um de uma forma diferente e, dentro do que é possível, trabalhar em cima dessas informações. Esse foi o podcast Vá na Origem, né? Falando sobre esses traumas da velhice e essas informações do que a gente pode auxiliar, desenrolar e fazer a vida se tornar um pouco melhor para cada um daqueles que nos procuram. Dani, onde que o pessoal pode te encontrar para buscar informações? E conta um pouquinho do workshop que você vai promover.
Tá, sim, já nesse final de mês, né? Começa o workshop da prospecção bioemocional e transgeracional, que é uma ferramenta super bacana para a gente encontrar essa história que está por trás do sintoma, né? Que a gente costuma a estudar, assim, a órgão, tecido e qual que é o conflito. Mas a gente sabe que, na prática, a gente vem com um combo, né? E a prospecção vai, né, por meio da radiestesia, vai ajudar a gente a construir qual que é a história desse sintoma que manifestou. Porque aqui manifestou um sintoma, mas atrás dele tem todo um contexto, né? Também vai poder a gente poder identificar o que a gente tanto quer, né? Qual que é, da onde que começou essa história, se ela é transgeracional ou não. A que membro do sistema familiar talvez a gente esteja fazendo essa lealdade, essa honra, né, para a gente estar manifestando o sintoma, e as possibilidades terapêuticas que vão seriam mais eficientes, mais eficazes para aquele cliente, que às vezes ele chega para você, você tem N ferramentas e a gente fica ali tateando. Faço isso? Faço aquilo? Não, mas eu acho que isso é bom, mas qual? O que, que realmente vai ser mais eficiente para ele, né? Que é uma possibilidade de você ser mais assertivo e direcionar essa pessoa para o tempo, para as terapias que seriam mais favoráveis para ele. Né? Então, começa aí dia 28, e vai estar eu e Ivan aí nessa, mais uma vez, essa jornada. Então, o pessoal que não conseguiu fazer da outra vez, se prepare.
E hoje vai ter meu dia de atendimento, né? Hoje vai ser a minha sessão. Então, hoje eu vou descobrir as minhas informações, né? Porque todos nós, como terapeutas, também precisamos olhar para nós, né? O que tem lá dentro, o que está bloqueado, o que está com dificuldade em correção. E aí eu vou fazer a sessão hoje com a Dani para a gente olhar para isso.
Se prepara.
Ixi, velho.
Se prepara. Mas eu trabalho aqui em Caratinga, né? Então, para as terapias que são presenciais, eu trabalho na Clínica São Judas Tadeu, aqui em Caratinga. E para as outras terapias, né? Decodificação de nomes, o próprio prospecção bioemocional, que são feitas online e à distância, é só entrar em contato através do meu Instagram, @danielebsoaresfisio, e aí a gente se organiza para tudo acontecer.
A Beatriz falou que vai fazer hoje também. Luciano, onde é que o pessoal pode te encontrar?
Bom, presencial atendo aqui em Londrina, na Clínica Universal, atendo em Maringá também, e na Ativa Terapias em Pato Branco. Né? Ali no Hirata Instituto, no Instagram, vocês podem me chamar para algum atendimento online também. E é isso.
Eu sou o Ivan Bonaldo, você me encontra lá no Instagram, @ivan_bonaldo, ou aqui no youtube.com/ivanbonaldo, ou dentro do curso Origens, para quem é terapeuta e profissional da área da saúde e quer aí mergulhar um pouco mais sobre os conhecimentos da origem emocional dos sintomas, basta acessar o site cursoorigens.com e lá você tem mais informações. E esse foi o podcast Vá na Origem, para quem quer ouvir, baixar esse conteúdo para ouvir offline. Então, vai lá no Spotify, e lá na plataforma do Spotify, você encontra várias outras lives do podcast Vá na Origem. Então, pesquisa Vá na Origem, que você encontra vários conteúdos. Um grande abraço, e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!